Em nome de Jesus, como nunca antes, vai despertar você de toda a morte espiritual. Senhor, o fogo do Espírito vai te batizar, porque João disse: eu vos batizo com água, mas virá outro, que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito, com fogo. Então o Senhor vai batizar e vai marcar o teu interior com fogo, a tua cabeça com fogo, os teus pés com fogo, a tua boca com fogo, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Quando você estiver falando de Jesus para alguém, fala assim: você vai sentir tua boca pegando fogo, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Todo mundo achou Mateus 13:45? Voltando, gente.
Olá, olá, Tiago. Pode olhar. Eu estava até contando.
Não. Tá de boa.
Então, não. Tá pra ver. Pode ficar normal.
Cabelo da Nayara. Fazendo o meu também. Mateus 13:45. Todo mundo achou?
Amém.
Quem achou, diz amém.
Amém.
O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, fala assim: de grande valor.
De grande valor.
Vende tudo que possui e a compra. Até aí. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome. Fala conosco nesta noite. Que todo valente seja amarrado ao abismo. Toda e qualquer movimentação que não é do Espírito Santo seja cancelada, anulada. Que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale neste lugar. E atinaremos, Senhor, toda a honra, toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Hoje nós vamos falar sobre não troque o que é precioso. Não troque o que é precioso. Nós recebemos e o Senhor nos entregou a coisa mais preciosa que tem no céu. A coisa mais preciosa que existe no céu e que estava guardada anteriormente no seio do Pai, no interior, era Jesus, o Verbo que se fez carne. Era a coisa mais preciosa que foi entregue para nós. Certo? De modo que eu preciso reconhecer essa preciosidade, o valor do sacrifício que foi pago por mim. E esse sacrifício que foi entregue por mim e que clama por mim 24 horas por dia. Por quê? Porque de ano em ano um sacerdote ia lá, sacrificava um animal, e aí o que que acontecia? Aquele animal era a expiação do pecado do povo. Ok? E era necessário ir lá de ano em ano para que a expiação do pecado do povo fosse do bichinho. Mas a partir do momento que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário, não é mais necessário sangue de bodes nem de animal nenhum. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi único e definitivo. Fala assim: único e definitivo.
Único e definitivo.
Esse sacrifício foi único e definitivo e não é mais necessário. Por isso que o texto diz que não é mais necessário entregar sangue de animal nenhum. Porque o sangue do Cordeiro Jesus Cristo clama diante do Senhor 24 horas por dia por todos aqueles que estão salvos. E é esta, por esta razão que o diabo não pode, os demônios não podem tocar na minha vida e nem na sua vida. Porque existe um sangue precioso que clama pela minha vida e pela tua vida. Esse sangue é precioso. Este sacrifício tem valor, e muito valor. Um valor a ponto de nos levar para a eternidade com Cristo. Você entende a preciosidade e o valor deste preço? Que não é mais necessário, porque o sacrifício dele basta. O sacrifício de Jesus basta. A ponto de nos levar para a eternidade, nos livrar da morte, da condenação eterna, e nos levar para a vida eterna. Então, nós precisamos entender que nós somos privilegiados por receber as dádivas do reino a qual nós recebemos. Então, o texto fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que ele já negociava, guarde bem isso, ele já negociava pérolas de valor. Ou seja, ele já tinha coisas preciosas na sua mão, que estavam em sua posse. Ok? Só que o que que acontece? Ele tinha algo precioso, coisas preciosas na sua mão. Só que quando ele se depara com a pérola de grande valor, quando ele se depara com aquilo que ele jamais viu na sua vida, ele vende tudo que ele tinha, ele deixa tudo para trás, para alcançar a pérola de grande valor, que é Jesus. Aí você poderia falar, mas eu já citei Jesus. Eu já aceitei Jesus, pastor. Né? Mas você precisa aceitar Ele todos os dias. Aquele dia você confessou com os lábios e aceitou com o coração. Mas o outro dia é outro dia. Existem uma outras linhas de pensamento, da qual eu não partilho, que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Você precisa aceitar Jesus todos os dias no seu coração. Você não pode permitir-se distanciar dele. Pelo contrário, quando você aceitou, você descobriu. Você fez parte, faz parte agora do reino, mas todos os dias você precisa se aproximar dele, cada dia mais. Através do quê? De um relacionamento. Através do relacionamento com Deus, na oração, na busca com o Espírito Santo de Deus. Note que sempre a palavra oração sempre está relacionada ou antes ou depois do mesmo contexto onde está o Espírito Santo presente. Então, nós somos privilegiados. E para nós foi reservado, até o escritor de Hebreus, no capítulo, final do capítulo 11, fala que todos os heróis da fé perseguiram e lutaram por algo que eles não alcançaram em vida. No qual foi reservado para quem? Para nós. As dádivas do reino, a pregação do evangelho, as boas novas do evangelho, os dons do Espírito, a graça abundante, a vida abundante em Cristo. Coisas que Abraão, que Davi, que os grandes homens e mulheres de Deus não presenciaram. Eles viveram coisas com Deus, viveram. Mas aquilo que nós vivemos hoje, eles não viveram. É isso que nós precisamos entender. Eles tiveram apenas um vislumbre, porque até mesmo o escritor em Hebreus 10 fala que a lei, que que as coisas passadas eram a sombra, apenas a sombra do que havia de ser revelado. Para nós foi revelado. Para nós temos, de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho revelado a nós. Daniel teve todas aquelas visões sem saber o que iria acontecer, sem saber do que estava falando. E quando o anjo sela o selo, não queria entrar em contexto escatológico, mas quando ele sela o livro da lei, aquele livro onde está ali os sete selos, em Apocalipse você vai ver que o único que é digno de desatar os selos é quem? O leão da tribo de Judá. Então ele teve visões, ele presenciou coisas e que ele nem sabia do que se tratava. Mas para nós foi revelado. Normalmente eu estava pensando esses dias, sério mesmo, estou meditando e pensando que às vezes a gente enfrenta algumas coisas, né? A gente enfrenta, como Deus diz, no mundo tereis aflições. Só que nós temos uma coisa que eles não tinham. Porque Daniel enfrentou a cova dos leões, Deus, o anjo do Senhor, livrou ele e tal, sim. Eles enfrentaram tentações e perseguições e tudo mais. E eu fico pensando, como que eles resistiram? Porque era muito difícil de resistir. Nós podemos resistir porque é basicamente impossível vencer o pecado sem o Espírito Santo. Com a própria força do braço, não tem como. Por isso que o próprio Jesus teve que se manifestar, morrer e viver na sua carne, pagar o preço do seu próprio corpo. Isso são coisas muito preciosas. Eu espero, eu quero que você entenda isso. E aí eu fico pensando, eles viveram tudo o que eles viveram, e se para nós já é difícil vencer as coisas que nós precisamos vencer com o Espírito Santo, como eles venciam? Porque o Espírito Santo vinha sobre eles de forma pontual e depois ia embora. Apenas sobre profetas, sacerdotes e reis, usava e depois ia embora. Então, nós precisamos entender. Vira isso para quem está do seu lado. Fala assim, você precisa entender. Fala assim, você precisa entender aquilo que é precioso, que está sobre a tua vida. Você precisa entender o valor, que você é privilegiado pelas dádivas do reino, que estão disponíveis para você. Em contrapartida, muitos têm desprezado. Infelizmente, muitos têm desprezado o que eles têm recebido. Não tratado com o devido respeito e, consequentemente, não tratado, não entendendo o valor das coisas. Então, homens e mulheres, homens que trocam, que estão trocando o altar por um palco, aonde não é mais o Deus verdadeiro que é glorificado, mas o homem é glorificado no palco onde ele é o ser. Trocado a adoração do Deus Todo-Poderoso, a adoração ao homem. Eu. Eu quero uma bênção, eu quero um milagre. É isso que nós temos visto nos dias de hoje. Trocado. Feito uma troca. Trocado aquilo que é precioso para ficar com aquilo que é passageiro e supérfluo. Porque uma bênção longe da casa do Pai, ela vai acabar. Porque a bênção e o milagre e aquilo que Deus nos dá só se sustenta se nós estivermos próximo dele, se nós estivermos com um relacionamento com ele. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele pegou. E o que ele recebeu, veio das mãos de quem? O que o filho pródigo recebeu, veio das mãos de quem? Foi ele que conquistou o trabalho dele? Foi? Não. Ele recebeu das mãos de quem? Do pai, certo? O que, que ele fez? Vazou. Vou curtir a noite, Hoje é festa. Eu estou pagando para todo mundo. Só que ele se esqueceu de um detalhe, porque ele pegou e ele pegou o que ele tinha, que ele recebeu do pai, e foi para longe do pai. Qual é a matemática disso? Ele recebeu do pai coisas preciosas, valorosas, e foi para longe do pai. O que iria acontecer longe do pai? Ia acabar. Porque há quem use os dons do Espírito e os dons que receberam para o seu próprio benefício. E quando os apóstolos, a igreja estava crescendo, e o apóstolo Pedro, ele estava orando, e pessoas eram curadas, libertas, e aí veio um tal de Simão mágico e disse assim: fala aí o seu pix, que eu quero fazer um pix para você. Mas para quê? Não, me faça aí o seu pix. Quero fazer um pix para vocês aí da igreja, porque eu quero comprar esse dom aí que vocês têm. Opa, Pedro já ficou. Sai para lá, você é filho do Satanás. Está querendo comprar aquilo que com um alto preço foi pago pela nossa vida? Qual era a intenção dele? Me paga, eu estou pagando para vocês para que eu possa receber esse dom do Espírito também, para que eu imponha as mãos sobre as pessoas. Olha, pessoas que estão trocando o altar, como eu falei, pelo palco, pessoas que estão trocando a motivação e o dom de Deus para o seu próprio benefício, que fazem do Evangelho uma moeda de troca, que usa os dons espirituais para persuadir pessoas e enganar pessoas. Só que tem um detalhe: enganar entre aspas, porque ele só fala e só engana porque as pessoas vão atrás dele. Ele não está dando o falso profeta, o falso mestre, o falso pastor, o falso pregador, o falso qualquer coisa. Ele não dá aquilo que as pessoas não querem receber. Se as pessoas vão lá e querem ser enganadas, elas estão lá porque elas querem receber. Elas querem viver dessa forma. Elas querem viver no pecado, se destruindo, sendo enganadas, atrás, correndo atrás de uma bênção e se esquecendo que existe um abençoador. Pessoas que trocam o relacionamento com Deus. Hoje sabemos que o véu do templo foi rasgado e hoje o livre acesso a Deus é, mas elas preferem trocar isso e falar: não, pastor, eu pago para o Senhor costurar o véu de novo, e eu falo para o Senhor falar com Deus. E aí o pastor fala o que quer e as pessoas acreditam o que quer. A gente só entende a preciosidade que a gente tem muitas vezes, e as pessoas só entendem aquilo que é precioso e o valor das coisas muitas vezes quando elas perdem. Muitas pessoas só entendem o valor e o preço das coisas quando elas perdem. O filho pródigo entendeu o valor de estar na casa do pai, quando ele estava com a boca na lama comendo, os porcos comiam melhor do que ele. Então ele entendeu o valor e a preciosidade que era estar na presença do Pai. E nós precisamos entender que existe algo muito precioso que foi entregue para nós. Nós não podemos trocar coisas preciosas que são as dádivas do Espírito. O dom do Espírito, os dons espirituais, a graça que nos foi dada, a salvação com alto preço na cruz. Não podemos trocar coisas eternas e permanentes por coisas terrenas e passageiras. Certo? Só para a gente ilustrar um pouco isso. Esaú, Gênesis capítulo 25, versículo 29. Não precisa abrir. Mas a palavra vai dizer que Esaú trocou algo muito precioso, que era o seu direito de primogenitura. E só para quem não entende, mas o direito de primogenitura não era só ele herdar os bens do pai. Não era só ele herdar aquilo que era do pai. Não era isso. Porque quando Deus fala para Moisés, o que Deus fala? Fala para os filhos de Israel que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Poderia ser diferente, não poderia? O Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Esaú trocou algo precioso por algo completamente insignificante. Por causa da pressão, por causa do momento. Ah, o que me serve direito de primogenitura? Eu estou com fome. Às vezes você deve, e eu e você devemos tomar muito cuidado com os anseios da nossa carne, com as paixões, com a loucura da nossa carne, que muitas vezes quer nos pressionar e fazer a gente tomar decisões precipitadas na hora, para nos pressionar e nos tentar fazer trocar coisas eternas, coisas preciosas que recebemos da parte do Senhor, por coisas passageiras. Esaú fez isso. Segundo, Sansão, Juízes capítulo 16, versículo 16. O texto vai dizer que Sansão, não havia homem como Sansão. Sansão era nazireu de Deus. Sansão era separado. Só que ele desprezou a marca que havia sobre a sua própria vida. Sansão era um homem separado, consagrado, desde o ventre da sua mãe. Ele era separado, ele era consagrado a Deus e foi consagrado pelo Senhor para um propósito. Você e eu somos consagrados e separados para o Senhor. Não é para ninguém ficar pagando de bonito, de santo, de não. Não, é para eu e você somos separados. O Senhor nos chama a cada dia para sermos separados e consagrados para cumprirmos um propósito, para sermos um instrumento nas mãos dele. Porque quando somos separados e santificados, nós servimos de exemplo para uma geração que nem sabe o que seguir, nem sabe o que é referência. Por isso, Sansão foi levantado. Só que Sansão foi quebrando um limite atrás do outro, foi quebrando um princípio atrás do outro, quebrando o seu voto de nazireado. E a força estava com ele. E aí é que está o grande perigo, meu. Esse é o grande perigo, gente. Porque Sansão quebrou várias, antes dele perder a força, lá com Dalila, ele quebrou vários outros princípios, não quebrou? Ele casou com a filisteia, ele tocou no bicho morto. Ele foi quebrando princípios, um atrás do outro. E só que, mesmo quebrando esses princípios, a força estava com ele ainda. Então o que ele pensou? Ah, tem nada demais. E aí é que está o grande engano. Porque muitas vezes a gente acha que porque nada está acontecendo, então está tudo bem. Não vejo nada demais nisso. Está tudo bem com minha vida, eu estou prosperando, eu estou sendo abençoado. Até que chega o dia da queda. E aí o texto vai dizer abra lá em Juízes, rapidão. Vai lá. Juízes capítulo 16. Até que chega o momento da queda. Juízes 16, 16. Acharam? O que dizem? Sucedeu que, lê comigo junto. E sucedeu que, leia. Sucedeu que, importunando ela todos os dias, com as suas palavras, molestando a sua alma, angustiou até a morte. E descobrindo todo o seu coração, disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de. Desde o ventre da minha, se viesse a ser raspado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já se descobriu todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, porque agora descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela fez dormir sobre seus joelhos, chamou um homem, raspou as suas 7 tranças e o cabelo da sua cabeça, e começou a afligir-lo. Retirou-se dele a sua força, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti. E Sansão despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. É assim, trocou algo muito precioso para o qual ele foi chamado. E foi quebrando o princípio até que chegou o momento. Tá tudo certo. Até que chegou o momento que não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Porque Sansão achou que não tinha nada a ver. Porque não aconteceu nada com ele. Eu já vi pessoas dizerem, viverem no pecado, viverem se destruindo, e um pé lá e um pé na presença, só porque achavam que estava ganhando dinheiro. Mas isso é um engano de Satanás, para fazer a pessoa acreditar que ela está certa. Quando a pessoa já está completamente nas mãos de Satanás, é onde ele não tinha mais volta, a ponto de Sansão viver sendo um motivo de espetáculo para os filisteus, completamente em vergonha. E terceiro, Judas trocou o mais precioso chamado. Andava com Jesus, mas mas ele preferiu aquilo que era passageiro. Ele preferiu as 30 moedas de prata do que continuar andando com Jesus, do que ser um apóstolo. E eu já disse isso daqui. Se Judas tivesse se arrependido de fato, seria uma das histórias mais apaixonantes de restauração de vida na história da Bíblia. De alguém que havia traído, foi perdoado e foi e pregou, foi um dos maiores pregadores. Uma das maiores histórias de superação, de restauração de vida. Mas ele escolheu e preferiu trocar algo muito precioso por algo completamente passageiro. Então, todos eles trocaram coisas terrenas, trocaram coisas eternas por coisas terrenas. Cuidado para você não trocar coisas terrenas. Ficar com coisas terrenas, ficar com algo achando que porque você está dando bem, está sendo abençoado, entre aspas, sendo abençoado, está dando certo. Só que se estiver fora do propósito, vai dar ruim. E aí a gente entra no seguinte, Romanos 1 fala que fala da degradação, da depravação moral das pessoas, e fala que eles trocaram a glória de Deus pela glória do homem corruptível, do Deus incorruptível pela glória do homem incorruptível, da glória do homem corruptível. Então, o que é precioso? Sabe o que é precioso? É você ser morada do Espírito. Como que eu vou trocar por ser morada? Como que eu trocaria o fato de eu ser morada do Espírito e deixaria de ser morada do Espírito para ser morada de demônios? Nossa, pastor. Sim. Como eu deixaria? Por que que eu deixaria de ser morada do Espírito para ser morada de demônios? Por que que eu deixaria e trocaria a voz de muitas águas que me conduz e me dirige para ser boca do inferno e ser influenciado por demônios? Por que que eu deixaria de me assentar à mesa de Deus? Por que que eu deixaria e trocaria a mesa de Deus, a mesa da comunhão com os meus irmãos, aonde o Espírito Santo se move, para me assentar na mesa de escárnios, para assentar na mesa de demônios? Eu não troco. Eu não troco. Agora eu te pergunto, por que que você trocaria? Por que que você faria isso? Por que que você trocaria a mesa da comunhão? Porque há pessoas que fogem da comunhão. Porque na comunhão há cura. Na mesa da comunhão tem cura. Só que tem pessoas que preferem sair e não estar na mesa da comunhão. Preferem não se sentar na mesa da comunhão a se assentar na mesa de demônios, na mesa de escárnios. Só que tem consequência. Quem troca aquilo que é precioso, o que o cara fez? Ele pegou, ele vendeu tudo. Ele tinha coisas muito preciosas para ele. Ele tinha pedra, tinha ou não tinha coisas preciosas que ele negociava? Sim ou não? Tinha. Ele tinha pérolas que ele negociava. Quando ele descobriu a pérola de grande valor, ele largou e vendeu tudo que tinha para ficar apenas com a pérola de grande valor. Isso nos mostra que no reino de Deus, muitas vezes eu e você vamos ter que deixar coisas que para nós são muito preciosas para atingir e para prosseguir e para viver coisas muito maiores com o Senhor. E que talvez você não enxergue agora que é tão precioso, que é bom. Mas às vezes você precisa deixar e se desfazer daquilo que é precioso aos teus olhos. Mas não é precioso aos olhos de Deus. Porque eu trocaria algo tão precioso como a presença de Deus que se manifesta? Porque eu trocaria a presença de Deus? O que é a presença? Alguém sabe descrever o que é a presença de Deus? Pastor, não sei. Eu também não sei explicar. Eu sei que é Ele se manifestando. Ele está no nosso meio. O que eu consigo te explicar é isso. Agora, o que é Deus? Como Ele se manifesta? De que jeito que Ele se manifesta? A gente pergunta para ele, eles. Não. Como eu vou trocar a presença de Deus que é preciosa para viver uma aventura e uma diversão? Alguém aqui já sentiu presença de demônio? Não, eu preciso esclarecer isso para vocês. Alguém já sentiu? Eu já senti presença de demônio. Não é bom. Lembro uma vez a gente orando de madrugada e ali tal, enfim. Não vem ao caso contar os detalhes, mas eu sei que eu percebi, alguns já foram em casa, tem um burguinho, e eu estava sentado no sofá, e aí tinha um conhecido, um amigo nosso, e a pastora estava orando. Vocês conhecem o pastor? Doido, lá já derramando o olho. E aí, eu lá orando, fritando também. De repente, eu senti a presença de algo muito horrível, enorme, do tamanho maior assim do que o teto aqui, completamente desagradável. E aí, a pastora, não era mentira minha, nem achismo meu, porque a pastora também percebeu. Exatamente. E nosso amigo também, que nem é tanto assim, né?
Nossa, ele era novo convertido. Você fala, não é tanto assim, coitado
de quem? Não, ele nem assim.
Ele era novo
convertido. Entende? Não tem convertido. Nada de novo convertido.
Novo convertido, ele está nos processos.
Está nos processos, é, melhor. Enorme, presença horrível. A gente começou a orar e mandar embora, não olha nunca mais. Aí tem gente que prefere trocar a presença de Deus por presença de demônio. Meu Deus, aonde que a gente está com a cabeça? Pastor, que isso? Eu jamais. Quando você vai em lugar onde o Espírito Santo não te mandou ir, porque lá tem demônio, e aquela guerra não é para você enfrentar, porque ele não te deu aquela guerra para você enfrentar. Eu não troco a presença de Deus por nada. E eu falo, não é por vanglória não, porque eu sou pó. A gente é tão assim, nosso corpo é tão assim, o pecado é tão horrível, que a gente vai ter que morrer. Porque esse corpo não entra no céu. Esse corpo aqui, esse corpo de vocês, não vai entrar no céu. Nós seremos revestidos de um corpo glorificado, renovado, diferente desse que nós temos. Completamente diferente. Agora, como que eu vou trocar a presença do Espírito Santo? Jamais! Jamais! E eu falei, sem vanglória nenhuma, porque eu sou pó mesmo. Então, pela misericórdia de Deus, no lugar onde eu estou, mas todos os dias que eu tenho orado, eu tenho sentido a presença dEle, porque eu não troco a presença dEle por nada na minha vida.
Aleluia.
E você não deve se contentar em abrir a tua boca e orar e não sentir a presença de Deus. é normal. Normal o quê? Você não pode se conformar em não sentir a presença de Deus. Pastor, não estou sentindo. Pois você vai botar essa boca no pó até ele queimar dentro de você. Mas você e eu não vamos nos conformar enquanto ele não sair, não deixar a marca dele dentro de nós, enquanto o seu Espírito não soprar em nós, porque a palavra diz: o vento sopra e não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por que você trocaria o dom de Deus para ser cavalo de Satanás? Para ser influenciado, ser boca do diabo? Sobre nós há um dom. Sobre mim há alguns dons. Sobre a pastora, sobre alguns de vocês. Por que que eu trocaria isso para ser cavalo do diabo? Para ser boca do inferno, para ser instrumento de Satanás? O sangue de Jesus tem poder. Está com raiva? Vai orar, vai buscar a presença. Porque se você for com essa ira sua e ficar guardando uma amargura, rancor, ficar não liberar perdão, sabe o que vai acontecer? Satanás vai usar a tua boca para ferir pessoas. E Deus não quer isso. Ele quer te usar. Porque sobre nós, vasos de barro, foi derramado algo precioso, que é o seu Espírito, que dá e distribui os dons a quem quer, quando quer, a hora que quer. Então, eu não troco o dom de Deus. Por que você trocaria o prazer da santidade? Por que você trocaria o prazer da santidade? Eu estou deixando tudo isso aqui a pergunta para você refletir e pensar. Quem responde é você, não sou eu. Por isso que é a pergunta. Por que você trocaria o prazer da santidade, que nos faz ficar cada vez mais íntimo com o Senhor, para o caso de apenas um prazer momentâneo? Moças que aqui estão, as que são casadas, preserve o teu casamento e não aceite nada que não seja do teu marido. E as que são solteiras que aqui estão, preserve. E eu posso falar aqui, as moças que ainda são virgens, e se alguém, e as meninas que dizem: ah, você ainda não sei o que, sou. E preserve-se assim. Não caia no conto do diabo, porque você não sabe o que você vai arrumar para a tua cabeça. Você não sabe o que você vai arrumar para a tua cabeça. E você, se são solteiros ou solteiros, se preserve do jeitinho que você está aí, porque Deus gosta e vai te abençoar do jeitinho que você está. Não precisa pegar, não, a gente tem que experimentar. Experimentar, certo? Do capeta. Experimentar porcaria nenhuma. Você vai se deleitar no teu casamento, ser abençoado com seu marido ou com sua esposa. Ponto. Não troca o prazer. O prazer, eu já falei isso aqui, já volto a repetir. O prazer que o pecado traz não pode ser comparado com a destruição que ele causa. Certo? Não tem como flertar com o pecado. A cada contato que você tem, pode ter com o pecado, você sai, você volta cada vez um pouquinho mais destruído. Então, se preserve. E em último, por que eu trocaria e comprometeria a minha salvação ao passar a eternidade longe de Deus? Por que eu comprometeria a minha salvação? Em troca disso, passar a eternidade longe do Senhor. Porque o inferno, a pior coisa do inferno não é a tortura. Sabe qual é a pior coisa do inferno? é que o Senhor não está lá. A pior coisa do inferno é que o Espírito, lá não tem Espírito Santo se manifestando. Lá não tem refrigério na alma. Lá não tem palavra de bênção. Lá não tem fogo do Espírito Santo. Tem fogo que arde de dia e de noite. Porque há pessoas que se contentam em ficar longe do Senhor em vida. Cuidado. Cuidado para você não se acostumar em ficar longe do Senhor enquanto você está em vida. Porque é bem possível você se acostumar em ficar tão longe dele que você vai passar a eternidade longe dele. Então, por que você trocaria? Termino com essa outra pergunta para você. Por que você trocaria e comprometeria a sua salvação para passar a eternidade longe do Senhor? Por que você faria isso? Por que você trocaria o dom de Deus para ser cavalo influenciado por Satanás? Por que você faria isso? Por que você deixaria de ser morado do Espírito para ser morado de demônios? Por que você faria isso? Por que você deixaria de se assentar na mesa do Senhor e na mesa da comunhão dos irmãos para se sentar na mesa de demônios? Se coloque de pé. Você e eu temos coisas muito preciosas. Já passou da hora de você perceber aquilo que você tem precioso, porque eu falo sem medo de errar. Tem pessoas aqui que você despreza aquilo que você tem recebido. E você não sabe a preciosidade que você recebeu. Pessoas que daria tudo para ter o que você tem. Tem pessoas que daria tudo para ter um casamento, um casamento. Tem pessoas que estão anos na igreja e não viveu as experiências que você viveu. Então reflita nisso. Por que você trocaria todas as preciosidades que você recebeu? Está na hora de você fazer igual o homem fez. Você pegar tudo aquilo que você tem de precioso, que é, você acha que é precioso para você, e você vender tudo para ter a única pérola de grande valor, que é Cristo. Para se apegar às dádivas do reino. Oh, aleluia! Não faça como Sansão, que viveu a sua vida, era separado, era consagrado a Deus, e foi quebrando o princípio atrás de princípio, e achou que não tinha nada, porque ele quebrou o primeiro princípio, a força dele estava com ele ainda. Quebrou o segundo princípio, quebrou o terceiro, o quarto, a força ainda estava com ele, até que chegou um momento que o Senhor, não sabia, como o texto diz, ele não sabia, mas o Senhor já havia se apartado dele. Oh, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Jesus. Tem misericórdia da nossa vida, Jesus. Tem misericórdia da nossa vida, Jesus. Peça misericórdia do Senhor. Buscai a Deus enquanto se pode achá-lo. Buscai o Senhor enquanto pode ser ouvido. Oh, meu Deus. Jesus, clame o nome de Jesus aí. Clame, peça misericórdia do Senhor.
Comece a abrir mão agora daquilo que você achava que era mais precioso do que o Senhor na tua vida. Aquilo que estava tomando o lugar de Deus e que estava sendo mais precioso do que a presença, do que a comunhão. Comece a colocar agora na presença do Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixa, Senhor, a gente sair quebrando o princípio, achando que não vai ter consequência, Senhor. Não deixa a gente se acostumar, Pai, longe da Tua presença. A presença foi embora e Sansão percebeu que ele ficou sem a presença. Meu Deus, não deixa a gente entrar nessa apostasia, nessa frieza, nessa cauterização, Senhor, em nome de Jesus.
Aleluia.
Espírito Santo de Deus, eu não quero me apartar da mesa da comunhão, nem da comunhão com os meus irmãos, nem da comunhão com o Senhor. Eu não quero me apartar da mesa da comunhão. Tudo aquilo que veio para trazer divisão vai saindo agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que veio para trazer contenda sai agora, em nome de Jesus.
Ministro do coração de cada um de nós, para que nós possamos entender, Senhor, as dádivas, a preciosidade que temos hoje. Oh, nós somos moradas do Espírito Santo. Oh, nós somos um instrumento como vasos de barro, onde a glória do Todo-Poderoso vem sobre nós. Isso é precioso.
Mas começa a pedir para o Senhor, fala: Senhor, tira esse prazer que eu tenho nesse pecado. Fala para o Senhor: Senhor, eu tenho prazer nesse pecado. Eu tenho prazer na fofoca, eu tenho prazer na contenda. Senhor, tira de dentro de mim. Eu tenho prazer na prostituição. Eu não sei se você tem prazer, meu irmão. Eu estou citando exemplos. Fala assim: Senhor, tira esse prazer que eu tenho. Eu quero ter prazer em te agradar. Eu quero ter prazer na tua santidade. Eu quero ter prazer na tua presença, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma o meu interior. Irmão, abre mão hoje. Abre mão hoje, porque o Evangelho não mudou. Jesus Cristo está voltando com poder e grande glória. Jesus Cristo está voltando com poder e grande glória. Que o seu prazer esteja no Senhor, na presença dEle, na palavra dEle. Ai, eu não assumo em cautela. Aquilo que precisa ajustar, ajusta hoje. Ajusta agora na presença de Deus. Ajusta agora. Levas, sube, calabas.
Oh, meu Deus. Se você precisa pedir perdão para alguém, você endurece o teu coração. Você precisa deixar o Espírito Santo conduzir a tua vida.
Você que precisa pedir perdão pro teu marido, porque a tua boca é muito grande. E você fala coisa que fere, que machuca. Começa a pedir perdão agora, em nome de Jesus. Você que tem ferido a tua esposa com palavras, começa a pedir perdão a ela agora, em nome de Jesus.
Quem aqui está cansado? Você muitas vezes se pega cansado para vir para a igreja. E não é só porque você está cansado, não. Se fosse qualquer outro dia, o dia que você for em casa, mesmo assim, você se vê cansado, você não tem mais o mesmo brilho, você não tem mais a cabeça. Você também não tem a outro grupo de pessoas que você vê mais. Eu comprei uma escala, as coisas viraram muito automáticas, muito religiosas. E você não enxerga mais a presença, nem a igreja, nem a comunhão como algo tão precioso que Deus te deu. Porque foi aqui que você foi curado. Vem aqui à frente. Quem muitas vezes se pega cansado para vir para a igreja, vem aqui à frente. Quem muitas vezes você não sente mais a presença do Espírito Santo, você não sente mais a presença do Espírito Santo, o fogo de Deus que
queimava no teu interior, ardia. Você sentia a presença de Deus de forma tão poderosa. E você não sente mais essa presença como antes. Você não sente mais a presença de Deus como antes.
Você percebe que é familiar? Tá vendo que é familiar? A gente precisa aprender a discernir as coisas. Há uma ação maligna tentando roubar. Olha aqui, é família. Olha, uma família está aqui. É uma ação maligna querendo roubar a tua casa, a tua família. A mesma coisa, a outra família. Está repreendido em nome de Jesus toda ação maligna querendo roubar a presença do Senhor, a comunhão do Senhor, o prazer de estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi enviado, todo desânimo, todo abatimento, todo trabalho feito, tudo aquilo que foi enviado para roubar a alegria, o prazer de estar na presença do Senhor, tudo aquilo que foi enviado, palavras que entraram no coração, frutificando no interior, para roubar o crescimento espiritual, para ter enchendo agora em nome de Jesus. Vem para cá, lava o pecado, querer lavar. Eu não aceito roubo nessa casa. Eu não aceito roubo nessa família. Glória a Deus por quem tem Deus. Aleluia. Ser chamado pastoral sendo cumprido na tua vida. Esse é o posicionamento que você precisa ter todo dia na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas, em nome de Jesus. Quem ora em línguas edifica a si mesmo, está aqui na frente. Começa a orar em línguas. Um fortalecimento no Espírito Santo sobre a tua vida. Recebe a força do Senhor, recebe o ânimo do Senhor, recebe o vigor do Senhor. Isso não é individual. Venho para roubar o caminho, mas eu irei por terra em nome de Jesus. Existe uma palavra sobre esse lugar, sobre esse povo, famílias inteiras se rendendo aos pés do Senhor. E essas duas famílias é cumprimento dessa palavra. Não vai roubar as famílias dessa igreja. Não vai roubar. Não vai trazer tristeza, não vai trazer abatimento. Tua família, ele acalava sobre a cadeira. Nós colocamos as nossas famílias na tua presença. Não vai tocar na minha casa, não vai tocar na minha família, não vai tocar nos meus amados, não toca nos meus filhos, porque eu não gero filho para calamidade. Não vai trazer enfermidade. Começa a rejeitar agora essa enfermidade. Onde já se viu a crente aceitando a enfermidade? Ele levou sobre si toda a enfermidade. Pelas pisaduras do Senhor, eu sou sarada. Passo pelo médico, tomo remédio, mas eu sou sarada. Eu assumo
em pra tudo. No teu espírito agora,
não vai trazer incredulidade.
Aleluia.
Não vai trazer roubo nos casamentos, nas alianças. Os casamentos desse lugar não vai ser casamento de fachada. Vai viver a palavra de Deus. Vai viver a comunhão do Senhor nos casamentos. Chega a palavra sua em câmera.
Desânimo, sai agora.
Ação
de morte, sai agora.
Você que queria desistir do seu casamento, levanta lá na sua e cantarei ela mais. E se achava que não ia dar mais certo, começa a clamar agora pelo teu casamento. Você foi no altar e você fez um voto diante do Senhor e Deus entregou uma palavra sobre você. Tua esposa e começou a orar agora, né? Calava
a palavra. A
dama é a sua levanta, calava. Levanta, calava. Demônio enviado para quebrar as alianças. Eu estou falando para os casais orarem juntos, vocês não estão ouvindo.
Ora, ora.
É para calava a sua, olha mais. Chama a dela, liga essa casa, liga esse casamento aí. Manda embora esse homem. Habilitado por prostituição, manda embora agora em nome de Jesus. Fecha as brechas da tua casa. A negligência sua como marido, como esposa, começa a pedir perdão ao Senhor. Debaixa lá a sua e alabás. Não vai tocar nas famílias, não vai tocar nos casamentos, não vai tocar em nome de Jesus. Tem uma palavra, tem um óleo da unção sobre essas vidas, tem o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e aonde é o sangue do Cordeiro não pode ser tocado. Até que o Senhor volte, você é casado, até que o Senhor volte, você está compromissado. Não tem para onde correr, não tem que chorar, não tem que ficar batendo o pé, tem que cumprir aquilo que o Senhor te submeteu dentro da palavra de Deus. Ajude o teu marido,
em teu nome, Jesus.
Começa a repreender agora. Eu não gero filho para calamidade. Eu não gero filho para depressão. Eu não gero filho para síndrome do pânico. Eu não gero filho para TDAH nenhum. Eu não gero filho para diagnóstico maligno nenhum. Para de aceitar as coisas como se fosse algo comum. Não aceite aquilo que Deus não enviou. Eu não aceito, Senhor, crianças, adolescentes sendo roubadas com depressão, com síndrome do pânico. Eu não aceito, Senhor, ser roubado na prostituição. O Deus que criou a matéria, o Deus que conhece a matéria, o Deus que cura a matéria. Eba calabasu e canatere la massa.
Alebasu e
canatere
la massa. Aleluia, 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 aleluia. Eba calabasu. Eba calabasu. E vem Espírito de Deus.
Esposa, nunca mais você vai dormir no sofá, nunca mais você vai dormir brigado com os teus filhos. Chega a calar a sua e cantar na massa. Não vai dormir mais com situação sem resolver na tua casa. Compareça no ministério que só você pode comparecer. Para de ficar usando como moeda de troca. Eva, sube, cala, Eva. Você não é criança, você não é menino, você é homem, mulher de Deus.
Espírito na tua cabeça. Receba, receba no teu interior. Aleluia. Olha assim comigo. Aleluia. Declara assim. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Eu prossigo para o alvo.
Eu prossigo para o alvo.
Para trás eu não volto nunca mais.
Para trás eu não volto nunca mais.
Eu não aceito mais a
minha. Não aceito mais na minha
vida. Retroceder.
Retroceder.
Minha caminhada espiritual.
Caminhada espiritual.
Eu não aceito.
Não aceito.
Chegar na igreja.
Chegar na igreja.
Não sentir nada.
Não senti
nada. Eu não aceito.
Não aceito.
Dia de ir para a igreja.
Sentir
cansaço.
Cansaço.
Ficar abatido.
Ficar abatido.
Não sentir vontade de orar. Na hora de orar, da sonolência, cansaço. Eu repreendo e não aceito nenhum pensamento de morte, pensamento contrário à palavra de Deus a meu respeito. Eu declaro, eu nunca mais volto para trás. A partir de hoje, eu começo uma nova caminhada com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. O meu interior vai queimar. Fala.
Meu interior vai queimar.
Meu interior vai queimar. A minha paixão por Jesus vai voltar. O meu amor.
O meu primeiro amor.
Meu primeiro amor. Vai voltar em nome de Jesus.
Vai voltar em nome de Jesus.
E não vai se apagar.
Não vai se apagar.
Aleluia. Amém.
Amém.
Glória a Deus.
Com a honra de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vai viver esse novo tempo queimando no Espírito, desejando a presença de Deus, em nome de Jesus. Você que